Hoje à tarde, estamos em plena expectativa. Viemos diante da face de Deus, estamos reunidos para que na fé e na confiança, nessa confiança que Ele está presente para confirmar a Sua palavra e cumprir as Suas promessas. Antes de orarmos, vamos ler de Jeremias capítulo 17, alguns versículos. Jeremias capítulo 17, a partir do versículo 12. Talvez possa pedir que nós nos levantemos para isso. Jeremias capítulo 17, versículo 12. Um trono de glória, posto bem alto, desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, e serei salvo. Porque Tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Venha agora. Mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu o sabes, o que saiu dos meus lábios está diante de tua face. Não me sejas por espanto, meu refúgio és no dia do mal. Envergonhe-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Vamos ficar silenciosos para a oração. Pai Celestial, juntos chegamos diante da Tua santa face, ó Deus, e isto na fé, no nome que está acima de todos os nomes, no nome do nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E pedimos a Ti, por Tua presença e por Tua bênção, pela direção do Teu Espírito Santo, conceda graça para o falar e graça para o ouvir. Retira todo espírito que não é de Deus, de nós. Cada maldição queiras soltar, toda maldição quebrar, toda enfermidade curar, salvar cada pecador e te revelar no nosso meio como o mesmo ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade. Que Tu, através da Tua perfeita palavra, possa atuar a plena fé em nós, pela graça. Nós nos colocamos a nós mesmos e esse culto a Deus e todo o salão debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. E pedimos a Ti, Senhor, leves a vitória e revela-te no Teu poder e glória. Receba gratidão por teres tocado no meu corpo e teres feito bem à minha alma. Eu te agradeço por isso. Que todos os irmãos e todas as irmãs recebam nova coragem e saibam que tu vives e estás com tua palavra e te revelas àqueles que colocaram a sua confiança em ti. Eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Glória e louvor seja ao Senhor. Se cantamos esse corinho, então não podemos de outra forma a não ser pensar que Deus em nossa geração, o que Ele fez, e de forma muito especial, através do ministério do irmão Branham, no qual, antes de cada culto a Deus, em cada país, em todo o mundo, em todas as nações, esse corinho foi cantado, e o maravilhoso foi que em seguida a fé veio da pregação e Deus confirmou a sua palavra. E eu tive que, no último tempo, pensar muito sobre isso, como nós podemos dar oportunidade a Deus para que Ele, após a pregação, possa confirmar a sua palavra. Que não vamos depois ouvir para casa, mas possamos lhe dar a possibilidade de confirmar a sua palavra. Veio ao meu coração, e eu espero que é o Espírito de Deus que me guie assim. Eu pensei, após a pregação, de fechar essa parte do culto e então que o restante, todos aqueles que têm tempo, que querem orar juntos e todos os enfermos que estão aflitos, fiquem então para que possamos ir pelas fileiras para orar pelos enfermos. Eu fui guiado assim de não fazer um show aqui da plataforma, mas descer e com aqueles que têm o desejo de orar, e eu estou convicto, Deus, Ele confirmará a sua palavra e cumprirá as suas promessas. Eu esperei muito tempo por isso, para que saber interiormente como e como deve ser feito, de que forma deve ser feito. Não basta somente saber que a missão foi dada de orar pelos enfermos, mas também tem que haver clareza de que forma deve ser feito e que deve acontecer. E cada um pode ter sido guiado de outra forma, mas eu quero fundamentalmente que o Senhor seja o único que, em relação a tudo que Deus faz, seja honrado e glorificado. E se alcançamos o tempo quando essa atmosfera da fé tomou posse de nós e não temos que nos obrigar a entrar em alguma coisa, mas debaixo da pregação nós chegamos nessa fé viva e perfeita, então todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Mas se ainda temos que ajudar, então de alguma forma não foi suficiente para nos levar a esse ponto que Deus já pudesse confirmar a sua palavra. Vocês sabem, no ministério do irmão Branham, houve algo muito poderoso. O Senhor tinha lhe dado os dons especiais para ainda edificar a fé das pessoas após a pregação, porque ele, através da revelação, podia dizer de onde vinham, quem eram, que enfermidade tinham. E justamente esse dom da revelação divina, isso espontaneamente, a partir de um momento ao outro, trouxe a fé dessas pessoas nesse ponto culminante no qual todas as coisas eram possíveis. Mas então o irmão Branham, ele fez a expressão, ele me disse, para mim, Deus me deu esse dom porque eu não estava na condição de que através da pregação pudesse levar as pessoas ao ponto para que a fé chegasse a esse ponto máximo. Mas então, se alguém é chamado por Deus através da pregação, atuar a fé ou levar essa fé a esse ponto alto, então as mesmas coisas são possíveis e o mesmo pode acontecer. Eu me vejo sem ter condição de poder edificar a fé dessa forma, através da pregação, mas eu creio que Deus, através de uma tola pregação, pode atuar viva a fé no teu e no meu coração, e que a fé pode alcançar um ponto culminante onde todas as coisas se tornam possíveis e nós, de fato, podemos ver a glória de Deus. Você sabe, Deus não vai por caminhos tão profundos em vão do que se refere tudo para a minha vida. Isso ninguém pode compreender, a não ser que tenha passado por caminhos similares, parecidos. Mas eu sou grato a Deus, o Senhor, de todo o coração e desejo somente que Ele possa nos abençoar juntamente e com todos nós que amam a sua aparição, que concederam fé à sua mensagem, possamos segui-lo onde Ele guiar nesse tempo. Se hoje há pessoas aqui pela primeira vez, vos desejamos boas-vindas especiais e também desejamos as bênçãos de Deus de todo o coração e também todos aqueles que ouvirão essa pregação, seja na Suíça, seja na Áustria ou na Europa Oriental, onde ou na antiga Alemanha Oriental, que Deus possa abençoar todos debaixo do eco da palavra de Deus e possa encontrar-se com eles. Eu desejo, dessa palavra do profeta Jeremias, desejo ainda tocar alguns pensamentos e então ir ao Novo Testamento. Aqui, o profeta, que também teve que passar por certos vales profundos, ele teve que expressar o que o Espírito de Deus lhe havia dado. E especialmente o versículo 16 veio ao meu coração. Mas eu não me apressei em ser o pastor após ti. Justamente essa expressão me moveu muito. Aqui o profeta não diz no meu ministério, mas ele fala a Deus no teu ministério. Deus colocou na congregação apóstolos, profetas, pastores, ensinadores, mestres, evangelistas. Eles não estão no seu ministério, mas a serviço de Deus para que a congregação seja edificada e seja preparada para que possa caminhar adiante na fé. E especialmente nesse tempo, se aqui é falado aqui do ofício de pastor, mas eu não me apressei em ser o pastor após ti. Vocês sabem, às vezes, há pessoas crentes que estão no ponto, quem chegou à fé, a esse nada mais atinge. Ele é carregado acima das alturas, ele está pairando sobre as nuvens, mas se vemos as provações e os caminhos profundos dos homens de Deus e do povo de Deus, então Deus provou justamente a sua fé quando passou pelas profundezas. E também o profeta Jeremias, ele sabia, ou quem leu Jeremias sabe do que se tratou, que ele até ele amaldiçoou o dia no qual ele nasceu. Isso nós lemos no capítulo 20, a partir do versículo 14, aqui está escrito: maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu sem que se arrependesse. E ouça clamor pela manhã e ao tempo do meio-dia um alarido. Por que não me matou desde a madre, ou minha mãe não foi minha sepultura, ou não ficou grávida perpetuamente? Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam os meus dias na vergonha, no opróbrio. Então vemos que esse profeta, do qual no capítulo 1 está escrito, talvez devamos ler isso em comparação, porque aqui o Senhor lhe fala de uma forma muito maravilhosa. Ele foi que disse: eu sou muito jovem. Vamos ler Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, te elegi, e antes que saíste da madre, te santifiquei, te consagrei, por profeta às nações te dei. Então disse eu: ah, Senhor Javé, eis que eu não sei falar, porque sou tão jovem ainda. Mas o Senhor me disse: não digas, você ainda é muito jovem, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Aqui podemos falar um aleluia. Deus, o Senhor, ele chamou esse Jeremias, e nós vemos que ele recebeu uma missão especial para os povos. E ele não queria ir. E percebemos posteriormente que um caminho de Deus está ligado com grandes dificuldades, que passa pelas profundezas mais profundas. Um homem que teve um chamado tão maravilhoso, ele chega a um estado de desespero que ele tem que exclamar: eu amaldiçoo o dia no qual fui nascido, fique sem bênção. O que foi? Na profunda aflição, ele deu seu grito do coração, expressou. Mas isso não foi o fim. Se lermos adiante, Então constatamos, Deus o livrou de todas essas provações de forma maravilhosa, o guiou para fora, abençoou novamente, fortificou e o colocou para a bênção pela graça. Um pensamento que no capítulo 17 ainda é muito importante, que se refere ao Novo Testamento, aquilo que o nosso Salvador fez, está aqui em Jeremias capítulo 17, no versículo 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. Vocês sabem, quando uma vez homens vieram diante do nosso Senhor e levantaram uma acusação, ele se inclinou e simplesmente ele escreveu na areia, no pó, ele, no nome daqueles que haviam caído dele, ele escreveu na terra. E quando ele se levantou, ele perguntou à mulher que havia sido acusada, onde estão todos os teus acusadores? E ela disse, foram todos embora. Então ele disse, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Vocês sabem, já no Antigo Testamento, seja em Moisés, seja nos profetas ou salmos, em todos os lugares, já uma parte do maravilhoso Evangelho de Jesus Cristo já pode ser encontrado. Quantas vezes eu já disse, o Senhor Jesus e os apóstolos, eles sequer tinham ainda o Novo Testamento do qual pudessem pregar, eles tinham que pegar o Antigo Testamento para, a partir dele, proclamar o maravilhoso Evangelho de Jesus Cristo. Nós poderíamos ficar pensar em tantas passagens bíblicas do Antigo Testamento, mas vamos passar para o Novo, qual seja a 2 Timóteo, capítulo 2. E aqui, esse capítulo, vamos contemplar cuidadosamente e deixar o Espírito de Deus falar aos nossos corações. 2 Timóteo 2, começando com o versículo 7. Considera o que digo. Tenta compreender o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Vamos ficar parados nesse versículo. O apóstolo, ele direciona a sua escrita através do Espírito de Deus ao seu co-trabalhador naquela época, Timóteo. Essa palavra hoje está direcionada a você e a mim. Aqui nos é dito que devemos compreender as palavras, e então ele traz o pensamento à expressão. O Senhor já te dará entendimento em tudo, não somente em algum caso, não somente em uma coisa, mas o Senhor te dará entendimento em tudo. Há então, para aqueles que estão como seguidores do Senhor, não há sequer um caso que pudesse ter sido excluído sobre o qual o Senhor não nos tivesse dado a visão certa e a compreensão correta no tempo certo, pela graça, ou concederá no tempo certo. Vamos ler no versículo 10 adiante. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Paulo, ele não se direcionou aos chamados, ele se direcionou aos eleitos. Ele viu o seu ministério direcionado aos eleitos, àqueles que desde antes da fundação do mundo haviam sido pré-determinados. Para eles, os profundos mistérios da palavra foram pensados. Eles tinham acesso ao lugar santíssimo. Eles podiam entrar e ter visão naquilo que Deus, pela graça, concedeu naquela época. Hoje, essa palavra vale para nós. Portanto, tudo sofro por amor dos eleitos. Eu vos pergunto, para que a mensagem do tempo do fim foi enviada? Para quem ela foi direcionada? Quem aceita? Quem concede fé à palavra revelada de Deus? Não são somente aqueles aos quais Deus abriu o coração, aos quais Ele puxou para si, aos quais Ele, desde antes da fundação do mundo, escolheu e os amou para fora? Somente aqueles que Ele primeiro amou podem amá-lo ou podem amá-lo assim, nesse seu amor divino. Tudo mais é uma confissão dos lábios, mas lá onde a mensagem passada por Deus foi recebida, lá vale não somente nosso chamado, mas também nossa eleição de que seja firmada, e isso pela graça. Por isso, tudo sofro perseverante pelos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Eu não posso de outra forma, a não ser crer que Deus enviou os mensageiros com uma mensagem e que em cada era, de acordo com Apocalipse, capítulos 2 e 3, foram somente aqueles que tinham ouvido para ouvirem o que o Espírito diz às igrejas, somente estes aos quais Deus abriu o coração. Eles aceitaram, eles receberam mensageiro. Todos os outros passaram ao largo disso. Somente para eles está direcionada a promessa. Quem vencer? Não os chamados, mas aqueles, os eleitos. Os eleitos pertencerão à multidão vencedora e tomarão parte na primeira ressurreição. E está escrito, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram suas próprias vidas. Irmão, irmã, talvez é para mim, talvez já chegou o tempo para mim, para que minha vida seja dada e deixar tudo passar sobre mim, para que nada mais reste daquilo o que eu poderia ser, para que Cristo possa tomar forma e não o ser humano seja visto, e não que nós olhemos para uma pessoa, mas que nós possamos ouvir e ver a Deus de acordo com a palavra da Escritura no Evangelho de João 17, no Monte da Transfiguração. E viram ninguém a não ser Jesus somente. Eles não olharam mais para Moisés e Elias, eles só viram o único do qual Moisés e Elias falaram. E assim, tem que, no fim, agora se passar conosco também. Vocês podem me esquecer, mas lembrem-se do Senhor e da sua palavra que Ele falou. porque a sua palavra é confiável e certa. Nós cremos que Deus confirmou e no coração dos seus discípulos ele acelou. O profeta Isaías exclama: sele a profecia no coração dos teus discípulos. Aquilo o que Deus revelou dos selos através do Espírito Santo é selado no teu e no meu coração. E ninguém pode retirar de você e de mim. Oh, os pensamentos de Deus são simplesmente profundos e maravilhosos. No versículo 11 está: confiável, a palavra fiel é essa. Sim, ninguém precisa colocar um ponto de interrogação aqui. A palavra é fiel, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Então, somente viver pode quem morreu. No nosso termo natural, diríamos, sim, o morto, ele não vive mais. Ele morreu para não viver mais. Mas nós sabemos do que se trata aqui. Quem morreu a si mesmo, quem pode dar o velho homem com Cristo à morte, ele com Cristo nascerá para uma nova vida pela graça. Se com Cristo morremos, também com Ele nascemos para uma nova vida. Por isso aqui, essa preciosa palavra: se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos pacientemente, também com Ele reinaremos. Está em Tiago 5, escrito da paciente perseverança de Jó. Aqui lemos: se perseveramos firmes e vamos hoje sinceramente ser sinceros uns com os outros, uma vez esse está profundo lá no chão e a outra vez o outro, e nós precisamos a comunhão uns com os outros para nos podermos levantar de novo na fé, fortificar uns aos outros. Nós também temos que pensar sobre isso. Eu penso às vezes que todos os espalhados, especialmente, vêm ao meu coração aqueles que não têm ninguém com os quais possam falar, e eles dizem ao Senhor: mas quão bom e agradável é se alguém, uma irmã com a irmã, um irmão com um irmão, e se pode se dizer: ouça, eu estou lá embaixo, no chão, e então o irmão ou a irmã certamente terá algumas palavras de consolo, de edificação e de encorajamento, e de repente percebemos o que significa, e fortificais as mãos fracas e os membros enfraquecidos. Eu sei o que significa: fortifique as mãos enfraquecidas e os joelhos fracos depois da minha enfermidade, onde os meus joelhos caíram e as minhas mãos também não podiam mais se levantar, não podiam mais usá-las. Eu sei quão grato um ser humano é de novo, cujos joelhos foram firmados de novo e as mãos foram fortificadas novamente. E para isso, Deus nos quer também usar uns para com os outros e deixar a comunhão ficar mais íntima. Então está escrito aqui: se formos infiéis, Ele, se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Não é isso uma palavra maravilhosa? Mesmo se de alguma forma veio um período da infidelidade, Deus, Ele, do seu lado, Ele não pode quebrar a fidelidade. Ele mantém a sua aliança eternamente, que Ele fechou na cruz do Gólgota com os seus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas Deus, Ele nos dará corações fiéis. Ele nos dará perseverança, paciência pela graça, para que possamos caminhar adiante. Nós lemos a partir do versículo 14. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, ou não entrem contendas, para que nada aproveitem e são somente para a perversão dos ouvintes. Também esta é uma palavra que o Espírito Santo, através da boca desse grande apóstolo, falou, que nós, diante da face de Deus, sequer devemos entrar em uma briga, alguma discussão por alguma coisa que não guia nada, não serve para nada, a não ser para a destruição dos ouvintes. Mas deixemos tudo com Deus, esperemos o tempo e então veremos que saída e que fim Deus dará, preparará uma coisa. Vocês sabem, no meio tempo, quem contempla um jogo de futebol no meio tempo, ele não pode dar o resultado final. Temos que esperar até o fim para que possamos dar um juízo final. E também nós temos que ficar em paciência. E isso, o que Deus, a você e a mim, o que Ele não revela para você e para mim, ficará sem claridade. Aquilo que eu ou você, eu a ti, ou você e a mim, quisermos colocar de convicção, isso é uma coisa da mente, do entendimento. Somente o Espírito Santo, ele pesquisa também os profundos mistérios de Deus e revela-os a você e a mim. Então, fomos ensinados por Deus. Então, ninguém dirá, esse é o irmão Frank, lá ele pregou em Zurique. Então, não é o irmão Frank que pregou. Então, é o Espírito Santo que colocou a palavra no teu coração e tornou uma revelação viva pela graça. E como aqui a Santa Escritura diz que tais coisas somente servem para a destruição dos ouvintes. Lemos adiante no versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou como outra tradução diz, reparte, distribui corretamente. Ambas coisas estão certas. O trazer correto da palavra e o distribuir, o partir da palavra de Deus, também é importante. Eu escrevo ou escrevi uma carta escolar muito curta, que agora será adicionada aqui à próxima pregação. É uma das pregações mais difíceis que o irmão Branham fez. E eu desejo hoje, já de antemão, dizer tudo aquilo o que vocês eventualmente não puderem compreender, deixem parado assim e esperem até que Deus revele. Mas enquanto eu pensei sobre isso, o Senhor me deu uma comparação maravilhosa entre revelação, Apocalipse capítulo 5 e Apocalipse capítulo 10. Em ambos os capítulos é falado do mesmo livro, do qual o irmão Branham, ele chama o livro da redenção, porque o nome daqueles que desde antes da fundação do mundo foram eleitos e foram redimidos do Gólgota está nele. E de fato, e todo o plano de redenção através da abertura dos selos foi anunciado. Mas em Apocalipse 5, o livro ainda está selado, somente é pegado, os selos são quebrados, é aberto, o conteúdo é revelado. E se então o irmão Branham, em algum lugar, ele faz a expressão, como quando o cordeiro pegou o livrinho, o tempo acabou. Então, temos que tomar cuidado. E não simplesmente momento. Então, desde Apocalipse 5, desde que os céus foram abertos, então, desde essa época, o tempo da graça acabou. Não, assim nós não podemos pensar. Nós temos que compreender que, posteriormente, o Senhor, como anjo da aliança, ele pega o livro aberto e desce um pé sobre a terra e um pé sobre o mar. E levanta a sua mão e diz, então agora não haverá mais retardo no tempo. Isso não está em Apocalipse 5, isso está em Apocalipse 10. E nós temos que deixar todas as coisas lá onde estão, onde foram escritas. E nesse contexto, se não fizermos assim, então levamos o programa de Deus, fazemos a confusão com isso. E já há muitos que fazem isso. Sabemos uma coisa, confusão jamais vem de Deus. De Deus vem ordem divina e repartição divina daquilo. E eu vos digo, não é o meu mérito, não são coisas sobre as quais eu penso. De repente, o Espírito de Deus fala, abra e leia, e eu abro e leio, e vejo então os contextos, e somente desejaria que eu pudesse, que eu possa, a todos os irmãos e irmãs, possa passar adiante nessa clareza divina. Eu só posso dizer, a clareza somente Deus pode dar, mas eu estou convicto que Ele a dará. Eu simplesmente tenho a fé que a congregação noiva, ela virá ao mesmo passo do qual o irmão Branham falou. Mas então ele diz, como essa noiva que saiu do passo, ou como saiu do passo, como foi trazida de volta ao mesmo passo, e desde que o Espírito Santo me chamou a atenção para isso e me indicou diretamente, e a partir daí, somente as pregações após a abertura dos selos eu traduzo. Então, a partir disso, eu tenho a convicção no meu coração que Deus trará a congregação noiva ao mesmo passo da qual ela saiu. Porque certamente não ficou oculto a vocês que muitos fizeram e ainda fazem o que lhes agrada sem terem sido chamados por Deus. Mas, de alguma forma, Deus, ele tem que seguir com o seu plano que ele mesmo fez com a igreja noiva. Ele tem que caminhar o seu caminho adiante, qual seja, até o fim. E esse mesmo passo no qual nós somos levados, nós lemos as mesmas pregações, nós nos aprofundamos nelas, nós pedimos a Deus por graça e por compreensão, e ao mesmo tempo somos iluminados e guiados nas profundas coisas que anteriormente estavam ocultas para nós. Mas, através do Espírito, nós podemos, em relação àquilo que o irmão Branham recebeu de Deus a partir da revelação, nós, da mesma forma, pelo mesmo Espírito Santo, podemos receber revelado. E essa é uma coisa muito maravilhosa. Aqui está aqui escrito adiante, qual seja o versículo 16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade ou uma separação de Deus. E a palavra desses roerá como gangrena. Vocês sabem, aqui está escrito, tem como câncer que come ao seu redor, como a lepra. Vocês sabem, eu vi pessoas com lepra, com câncer, e câncer é uma coisa terrível. E come ao seu redor, e aqui, pessoas que fazem um falatório que não é quisto por Deus, eles são comparados com câncer, que está comendo, devorando ao seu redor, que destruirá. Isso não foi direcionado a incrédulos, Isto foi direcionado a crentes hoje, a você e a mim. E eu estou convicto que Deus nos concede graça também para receber a exortação e correção, assim como recebemos ensinamento e revelação profética da palavra, assim como aceitamos isso, aceitamos também a correção e exortação pela graça de Deus. Cada falatório, se não acontece, não é feito na paz, não na intenção correta, guiará para uma briga. E quem foi ajudado nisso? A ninguém. Pelo contrário, é destruição, ódio, então entra sorretariamente e certas coisas então se tornam reveladas. Mas Deus nos quer poupar de tudo isso. Ele nos quer fazer pessoas que creem na sua palavra de coração e que deixam os outros, que Deus cuide dos outros, sabendo que quando chegar o tempo, Deus revelará. Então, leremos a partir do versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O selo conhece os seus, os que são seus. Não é isso maravilhoso? Apesar de tudo, apesar de todos os falatórios que come como câncer ao seu redor, apesar de tudo o que pessoas fazem sem saber que estão sendo motivados por um outro espírito, permanece a edificação básica de Deus firme. Aquilo, o que Deus fundou, ninguém pode derrubar. Aquilo, o que Ele fez, é feito para sempre. Nós lemos em Jeremias 17, santifica-me, Senhor, então estarei santificado. Ajuda-me, então estarei ajudado. E nós poderíamos seguir adiante e dizer, fale comigo, então terá sido falado comigo. Revela para mim, então estará revelado para mim. Nós poderíamos seguir adiante nisso e sabemos que todas as coisas, pela graça, nos foram concedidas por Deus. Mas o fundamento firme de Deus, não colocado por mim ou colocado por você, mas o fundamento colocado, a edificação colocada por Deus, permanece firme mesmo assim e carrega esse selo. O Senhor conhece os seus. Do Evangelho de João, podemos acrescentar aqui, e os seus o conhecem também. Vocês sabem, se encontramos uns com os outros, então, chegamos a conhecer um ao outro. Se ele conhece a você, então você também o conhece. Então, há uma amizade aí. E nós cantamos em um hino, que amigo é nosso Jesus? Oh, como altamente ele é elevado. O Senhor conhece os seus. Ele conhece a você, ele conhece a mim. Então, está aqui adiante. E ora, fique longe da justiça todos que reconhecem o nome do Senhor. E então, o versículo 20. Ora, numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Ouçam agora o que vem. De sorte que, daquelas coisas do que foi falado, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra. Se nós nos purificamos de tudo aquilo que se espalha como um câncer, de todos os falatórios que guiam para a briga, de tudo o que é infrutífero, se nos mantemos longe disso, então pertencemos aos vasos, como está escrito aqui. É tão precioso que eu lerei mais uma vez. de sorte, versículo 21. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra. Então, está com você e comigo, se nós somos um vaso de honra, precioso para Deus, que não está cheio de um monte de coisas que transbordam aí, mas um vaso que foi esvaziado e vem à presença de Deus e por ele é preenchido e então pode ser usado. Quem então? Quem se purificar aqui está, quem se purificar totalmente significa sequer, não tem nada a ver com isso. Ele será um vaso para honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, digam uma vez, não, essa é uma promessa maravilhosa, se nós, de tudo aquilo que não vem de Deus, nos mantemos purificados pela graça de Deus, então nós temos uma promessa maravilhosa, como vasos, sermos preenchidos, como canta um compositor, somente vasos, santo mestre, mas preenchidos com o teu poder. Mas se estamos preenchidos com todos os falatórios, com todas as coisas que está transbordando até e saindo espuma, então deixe-vos dizer tranquilamente, mesmo se estamos no, na casa de Deus e somos um vaso, então somos um vaso para desonra, de madeira que não serve para nada. Mas se somos um vaso que Deus pode preencher e quer e pode usar, então nós temos que, aqui está a palavra, purificar, nos manter plenamente puros. Vocês sabem também como vasos, na casa de Deus, nós temos que atentar com o que esses vasos são preenchidos. Não é somente o vaso do que se trata também daquilo o que entra dentro do vaso. E vocês podem preencher um vaso cheio de água com água pura e vocês põem uma gota de veneno e toda a água está envenenada. Ouçam, filhos de Deus, povo de Deus, povo do Senhor, não basta ser um vaso na casa de Deus. Trata-se que, pela graça de Deus, nós nos mantemos totalmente puros de tudo o que, como câncer, vai ao seu redor e come. E pessoas são literalmente, diante dos nossos olhos, são comidas, são desfeitas, elas não podem se ajudar mais. Vasos preciosos são esmiuçados se o câncer entra dentro. E aqui, tal falatório é como um câncer que come tudo ao seu redor. E vocês sabem, o que o câncer pega uma vez, não há esperança para as pessoas. Mas Deus, ele tem conselho também contra a morte. E quem, de alguma forma, deixou vir culpa sobre si, eu, você, todos nós, podemos vir ao Senhor, e qual seja hoje, e falar, ó Deus, eu não queria, eu sei, eu sou um vaso, mas eu não mantive esse vaso puro. E agora quero vir a ti, tem misericórdia de mim e ajuda-me. Eu vos digo, Deus, ele ouvirá o nosso grito, ele esse grito irá ao seu trono, e ele fará vasos de nós que ele pode usar, que ele pode preencher, que se mantém plenamente puros diante dele. Que palavra maravilhosa, que mantém-se plenamente puro. Então, ele será um vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Isto eu quero, isso você quer. Queremos ser e seremos aqui. Deus nos mostrou o caminho para isso. Para você, para mim e para você, hoje, o caminho foi indicado. Como podemos chegar aqui como indivíduos e como congregação geral, congregação total, para que como seus vasos sejamos preenchidos para uso de honra, que estão preparados para que Ele possa colocar no seu ministério e que Ele possa abençoá-los, preenchê-los e utilizá-los. Somente vasos, mas somente, não se trata disso, se trata com o que esses vasos estão preenchidos, com o que você está hoje preenchido, com o que hoje eu estou preenchido, o que está transbordando em você, o que está transbordando em mim, qual o ponto principal na tua e na minha vida, no teu e no meu coração. Vocês sabem, nosso Salvador, Ele disse, aquilo que está, o coração está cheio disso, então transborda na boca. Oh, que Deus possa conceder graça nesse último tempo sério no qual chegamos. E não vamos simular nada. O tempo é curto. O tempo está chegando ao fim. E também não queremos entrar em mais detalhes sobre nada hoje. Eu pensava anteriormente de falar sobre outra coisa, sobre profecia, mas no aeroporto, quando eu abri a Bíblia e simplesmente li, eu cheguei nessa palavra. Eu não procurei em casa, mas simplesmente aqui no aeroporto li e falou de tal forma ao meu coração que eu simplesmente disse, eu trarei isso ao teu povo. E o restante eu deixo contigo. Agora, saiu dos meus ombros, eu não escrevi a palavra, eu somente li. E é o meu desejo, e que possa ser o desejo de oração de todos nós. Ó Deus, mantenha-me puro, conceda-me a graça de me deixar manter totalmente puro de tudo e ser um vaso para uso de honra. Um vaso santificado para a casa do Senhor, para toda boa obra. Não seria bom isso? Se você e eu pudéssemos nos tornar vasos dessa forma para o nosso Deus, e o Espírito Santo pudesse cair e nós possamos juntos vivenciar a glória de Deus, Deus nos traga a esse mesmo passo, Ele revele a sua vontade a nós e confirme a sua palavra e cumpra as suas promessas pela graça que Ele não somente concedeu, mas nesse último tempo trouxe novamente diante dos olhos. Nós sabemos do que se trata agora, do cumprimento de tudo aquilo que ainda está para se cumprir, o que pertence ao plano de salvação do nosso Deus e que nesse tempo tem que chegar à conclusão. Também a obra com a congregação tem que chegar à conclusão. Isso acontecerá em breve. Nós sempre evitamos de firmar um tempo e também faremos assim no futuro. Mas uma coisa é certa, o Senhor vem breve, que Ele possa, de você e de mim, de todos nós, fazer tais vasos que se mantêm plenamente puros para serem preenchidos para uso de honra na casa do nosso Deus. E através disso, o seu nome é honrado pela graça. Amém. Vamos nos levantar e juntos orar. Espiou os pecados e a punição esteve sobre ti para que tivéssemos paz. e através das tuas feridas nós fomos curados. Eu te agradeço por isso, Salvador. Passa agora por nossas fileiras. Ó Senhor, primeiramente lembramos-nos daqueles que necessitam de perdão dos pecados e nos incluímos com eles também juntos, ó Senhor, porque também nós diariamente chegamos a Ti e pedimos a Ti, assim como Tu ensinaste no Pai Nosso, que Tu nos possas perdoar, assim como nós perdoamos a outros. Agora, nós queremos pedir por todos que querem consagrar suas vidas a Ti e que recebem o testemunho do perdão dos seus pecados e o testemunho do Espírito que Tu os redimiste e os chamaste pelo Teu nome. Fiel Deus, revele a cada coração ao qual Tu falaste que tão certo quanto Tu, como Filho de Deus, derramaste o Teu sangue na cruz do Gólgota, tão certamente o Seu pecado foi expiado e a Sua culpa foi perdoada. Este é o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A mensagem feliz que o pecador não precisa morrer no seu pecado, porque Cristo, por ele, morreu. Não, ele deve olhar para o Gólgota, e quem vê a Jesus na cruz, na fé, na cruz, quem o vê assim, ele será salvo na mesma hora. Nós pedimos agora por todos que aceitam perdão dos seus pecados, a fé conceda a convicção em seus corações para que a tua obra consuma, que é uma obra consumada de redenção. Aleluia ao teu maravilhoso e santo nome. Fiel Deus, da mesma forma, nós te pedimos por todos que têm aflições físicas, que necessitam cura do seu corpo, que também eles possam olhar para a cruz, do teu corpo batido, ver as pisaduras, como tu fosse martirizado no teu corpo, para que nós pudéssemos ser curados das nossas enfermidades e fraquezas físicas. Ó, fiel Senhor, torna-nos a obra de redenção, mais uma vez, novamente, viva em toda clareza para nós. Ó Salvador, eu te peço por isso. E todos que no seu espírito estão possuídos por outros espíritos ou de alguma forma são plagiados, que saibam que Jesus Cristo, na cruz do Gólgota, ele venceu o diabo, o inferno e a morte. Senhor, revela a vitória do Gólgota hoje, no nosso meio, em cada indivíduo, em espírito, alma e corpo, para honra e para louvor do teu nome. Confirme a tua palavra através de sinais e milagres que os acompanham. Não deixe voltar vazia, mas cumpra aquilo para o qual tu a enviaste. Hoje, nós queremos, através da fé, te honrar. Conceda-nos esta plena fé que vem da tua plena palavra, do teu pleno agir através do teu Espírito Santo, nessa hora, no nosso meio. Aleluia! Eu te agradeço por isso e glorio o poder do teu sangue, da tua palavra e do teu espírito, no nome de Jesus Cristo, pela graça. É eficaz para a glória de Deus. Aleluia.
Amém.